É isso aí, voltamos aqui com mais um PDC diretamente no, nos canais do programa Pânico, mas... Mais um PDC com soluço maravilhoso do nosso Marco Antônio, que fuma muito vape e toma muito whey. Mas olha só, deixa eu falar pra vocês que daqui a pouco a gente vai ficar na entrevista exclusivamente aqui no nosso canal. Então já vem aqui pro canal do Mais Um Podcast, que a gente fica até um determinado momento no Pânico, depois a gente fica exclusivo no nosso canal. Mas antes de falar com o Fernando Holliday, vou cumprimentar meus parceiros, agradecer o Fábio Gueré aqui por estar conosco.
Ah, imagina, prazerzaço, principalmente vendo o Superman arrotando durante o programa no ar, maravilhoso.
E como é que tá, você fez o show? Como é que foi o show lá?
Maravilhoso o show, cara, casa praticamente cheia, só faltou encher mesmo, mas o show foi bacana pra caramba, e obrigado por todo mundo que foi um showzaço.
Tem próximos aí ou não?
Não, não quero mais fazer show esse ano. E nem o ano que vem também, quero ganhar na Mega Sena da Virada e já era.
Justo,
eu também.
Justo.
Não, só eu vou ganhar.
E aí, Alba?
Tudo certo, Emílio? Tudo bem, Emílio?
Beleza.
Tudo bem, né? Trabalhando lá. Linhagem Geek.
Linhagem
Adão
Geek
Negro,
bombando.
Bom filme. Bom filme, Adão Negro.
Tô louco pra assistir.
Já reclamaram alguns críticos que falaram que a testosterona atrapalha o filme.
Nossa.
É verdade isso, é verdade. Parece ser verdade. Mas vamos lá no Linhagem Geek, que se você tá muito... Não dá pra separar muito, né? Porque tem umas coisinhas, umas pautinhas que estão indo pro meio cultural, mas se você tá de saco cheio da política, vai lá no Linhagem Geek.
Boa. Marco Antônio.
Ah, achei que você tinha esquecido de mim.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem, Emílio.
Tudo bem?
E esse trapézio? Vamos crescer aqui, ó.
Jesus.
Vamos grudar o trapézio aqui na orelha?
Você viu, né? Hoje ele tá empolgado. Tomou o Vinvance.
Tá com o peitinho, tá
tomou
sem
sutiã. Tomou o Vinvance hoje.
Tô feliz que a gente tá com o Holliday aqui.
Deixa eu cumprimentar agora ele que, sim, é vereador pela cidade de São Paulo. Este ano também fez a campanha aí como candidato a deputado federal. Agora tá aqui conosco, direto. Tá bastante aqui no Linha de Frente, né, Holliday?
Verdade. Tá. Quinta-feira tô de novo.
Tá, quinta-feira ele estará lá. Nosso novo, quem sabe, parceiro aí da casa. Não é isso? E aí, Holliday, tudo certo?
Tudo jóia. Estaria melhor se nós não estivéssemos uma semana tão tensa, né? Tão drástica aí pro nosso país. Mas estamos aí, estamos firme.
Tá conturbado o negócio.
Tá feia coisa.
E aí, você acha que tá muito pau a pau? A gente tava conversando nos bastidores, achei que você estaria mais animado.
Foi, até semana passada eu estava muito animado, porque o cenário era o seguinte, mesmo nos institutos de pesquisa tradicionais, IPEC, Datafolha, etc., ele estava identificando um avanço do Bolsonaro em alguns públicos específicos do Lula. Então, ele tinha avançado entre os católicos, reduzido a diferença. O Lula no IPEC acho que estava com 60% entre os católicos, e aí depois ele caiu para 56%, e o Bolsonaro subiu mais 4%. Em 10 capitais que o IPEC havia registrado, o Lula com até 10 pontos na frente, deu empate técnico. Entre os mais pobres, o Bolsonaro tinha avançado e tudo mais. Aí no final de semana nós tivemos aí a brilhante reação do Bob Jeff, que acho que foi um completo desastre do ponto de vista eleitoral. E agora, mais recentemente, a gente teve aí essa auditoria né, contratada pelo Fábio Faria, pela campanha, na verdade, do Bolsonaro e anunciado pelo Fábio Faria, que identificou que várias propagandas do Bolsonaro não foram veiculadas em rádios do Nordeste. Então, acredito que mesmo que a justiça eleitoral tome alguma ação neste momento, recuperar todo esse tempo perdido vai ser muito difícil. Então eu tenho muito medo das consequências disso no resultado da eleição.
Mas no que pode acarretar essas inserções aí? No máximo vai ser uma multa para as rádios ali? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Se é que você sabe dizer.
Esse é o grande mistério, né? Porque nunca antes na história do nosso país, para pegar uma frase do Lula, nunca aconteceu isso. Em nenhuma eleição, claro, evidentemente que as regras como nós temos hoje, acho que aproximadamente como nós temos hoje, só dá para comparar de 1989 para cá. Então, desde as eleições de 1989 até essa de 2022, nós nunca tivemos uma acusação tão grave de rádio deliberadamente evitando transmitir propaganda de um candidato. Ou seja, quais são as consequências para isso? Só uma multa para a rádio, uma condenação para a rádio, mas e todo o prejuízo que a campanha do Bolsonaro teve até aqui? É possível recuperar? A justiça eleitoral pode obrigar essas rádios até o segundo turno exibir todas essas propagandas? Se não conseguir exibir, o resultado da eleição vai ficar assim mesmo, com dois candidatos que competiram desigualmente, e dane-se, é isso, a gente tem que aceitar e abaixar a cabeça. Quer dizer, vai ser uma discussão muito intensa, principalmente quando a campanha do Bolsonaro mandar ali as provas com quais foram as emissoras, os horários e os dias que essas propagandas deixaram de ser exibidas.
É, a gente teve aí no Pânico, vocês acompanharam o Fábio Van Garten, que deu detalhes aí que possivelmente em breve aí a gente deve ter alguma nova informação, vamos ficar aqui monitorando.
Por volta das 3 horas, ele falou.
Por volta das 14h30, 15 horas, não é isso?
Exatamente.
E aí, o que, que isso juridicamente pode afetar, Marco Antônio?
Essa é uma pergunta na linha do que o Holiday falou, né?
É o careca que vai...
Não, é uma pergunta que quando você ultrapassa qualquer tipo de limite do ponto de vista legal ou constitucional, fica difícil até dar uma aula de direito para as pessoas, né? Para qualquer aluno da faculdade, porque a gente está na expectativa do que virá. Tecnicamente, você tem o quê? Né? Quais são as fontes do direito? A norma, a jurisprudência. Se a norma e a jurisprudência não valem mais nada, se a regra que está posta lá e as decisões anteriores não servem mais como parâmetro...
Descredibiliza toda a instituição.
Exato. Então, não só descredibiliza, como você não tem segurança sobre o que pode vir. Pode vir qualquer coisa, vira um ato de criação, vira um ato de vontade, pura e simplesmente. Então você não tem mais parâmetro para falar, olha, é óbvio que eles vão seguir esta linha porque nas decisões anteriores do TSE já decidiram assim centenas de vezes. Ou porque a lei fala. Você fala, cara, virou um ato de criação, virou um ato criativo. Então eles estão criando as coisas da cabeça deles. E é péssimo isso, né? O Holiday, ele falou muito bem. A gente, sem parâmetro, a gente fica na mão de quem vai decidir.
Mas esse ato aí que a gente está falando, que você está falando, que é um ato de criação e tudo mais, é embasado em quê? No que eles sustentam esse ato?
Ah, porque a norma, ela permite que você possa usá-la e dar qualquer fundamento para ela. É mais ou menos como a Carmen Lúcia fez.
Uhum.
Não é censura. É só um veneninho que a gente vai usar agora, mas...
Até dia 30.
O veneno aceitável.
Só, cara, então você desconstrói um conceito, relativiza tudo,
uhum,
embasa, óbvio. Você sempre vai embasar numa lei ou em alguma norma da Constituição, algum artigo da Constituição.
Uhum.
Pode ser até pior. Eles têm usado também princípio da Constituição que não está escrito.
Putz.
Então, vira um ato volitivo, que a gente chama de ato de vontade. E isso fere toda a teoria jurídica que a gente aprende na faculdade, que tem a ver com positivismo. Você quebra toda a estrutura lógica do direito fazendo isso.
Nunca antes na história desse país.
Essa frase nunca fez tanto sentido.
E agora, Holiday, mas como que você vê esse cenário todo? O que, que você espera aí? Segue o jogo normalmente e a partir de domingo vamos ter mais...
Guerra civil.
Não queria. Na verdade, pegando carona nisso que vocês estão falando, imagina, do jeito que já está polarizado e todo mundo. Ah, não, putz, as urnas isso. Ah, não, as urnas aquilo. Aí chega. Putz, claro que vai dar para um, não vai dar para o outro. Cara, o outro lado vai ficar muito revoltado com isso, muito mais do que já está. E aí, com todas essas questões que estão sendo colocadas na reta final, mano, eu não duvido de acontecer algo muito pior.
E tem uma questão aí, né? Havia um temor, ainda há entre alguns defensores do Bolsonaro, de que as urnas poderiam ser fraudadas e tal. Eu nunca fui dessa tese. Uhum. Mas o fato é, o que se esperava era, se houvesse uma fraude,
uhum,
essa fraude seria escondida. Tipo assim, nós não sabemos o que está acontecendo, precisamos de transparência, precisamos ver, fiscalizar o que está acontecendo. O que nós estamos tendo aqui, no caso dessas inserções comerciais que deixaram de ser exibidas, é uma fraude, assim, descarada e aberta.
Uhum.
Quer dizer, não é que você não consegue enxergar a manipulação. Você tem institutos de pesquisa que dão resultados completamente diferentes da realidade, nós vimos isso já no primeiro turno,
sim,
e é evidente, inclusive tem uma discussão sobre isso no Pânico, e é evidente que as pesquisas influenciam o eleitor,
claro,
de alguma forma. De outro lado, nós temos uma censura grotesca do TSE, uhum, contra a campanha do Bolsonaro e contra os apoiadores do Bolsonaro, e agora, para piorar isso, diversas áreas que deixaram de exibir pelo menos 154 mil inserções comerciais, ou seja, a eleição, independente do resultado lá na frente, ela não poderá ter o carimbo de limpa, porque simplesmente não foi. E não é uma teoria da conspiração.
Sim. Não,
não é porque
todo mundo
eu acho
vendo.
Que foi fraude. É porque nós temos evidências claras e objetivas de que realmente o cenário está completamente manipulado. E isso pode ter consequências drásticas para a nossa democracia.
Ela pode ser questionada em vários níveis.
Exatamente.
Né? Tanto na eleitoral, na questão de censura e tudo isso, né? E eu ia perguntar para você, Holiday, a gente até se encontrou lá naquela live do Bolsonaro. É, a questão do vira-voto. A questão da campanha do Bolsonaro foi a questão do vira-voto. E você, quando assumiu o teu lado, que tem muita gente, muitos liberais estão votando, fazendo campanha para votar nulo, votar branco.
Adoro esses liberais.
Quando você assumiu, como é que foi essa tua análise? Você falou assim, não, peraí, meu. Pô, até. Porque o teu público, acredito que grande parte do teu público é dessa turma, né? Que não, vou ficar
Sim,
em casa, vou tomar.
Perdi vários seguidores.
Abrir minha cerveja aqui e assistir domingo. Como é que foi esse teu posicionamento?
O negócio é o seguinte: o que ficou muito claro pra mim foi o resultado do primeiro turno. Todas as pessoas, ou sei lá, 80% das pessoas que tentaram ficar no meio do caminho. Não, não sou nem Lula, nem Bolsonaro, quero uma terceira via, etc, etc. Foram atropeladas. Então, assim, a gente precisa ter clareza naquilo que as pessoas que nós representamos esperam de nós. Eu acho que eu perdi a eleição, inclusive, para deputado federal, muito por conta disso, porque eu não soube ler o que as pessoas que eu representava estavam esperando. E elas disseram o seguinte: ou você se assume como um candidato de direita, ou você não me representa. E o resultado foi esse. E aí, quando nós chegamos no segundo turno, não é que nós estamos escolhendo aqui o futuro do nosso país pelos próximos 4 anos. Nós estamos discutindo pelo menos a próxima década. E o Lula, ele é incapaz de se afastar dos ditadores da América Latina. No debate da Band, o Bolsonaro questionou ele algumas vezes, por exemplo... Sobre Ortega, a parceria dele com o Ortega. O Lula não consegue se afastar do Ortega, ele não consegue se afastar do regime da Venezuela, do regime de Cuba. Quer dizer, ele tem realmente uma ligação muito profunda com esses regimes. Então, a candidatura dele representa um risco para quem defende as liberdades. Logo, não tem como você ficar em cima do muro, é muito simples. Ou você defende a liberdade ou você não defende. E o candidato que passa a defender a liberdade nesse segundo turno é o Jair Bolsonaro. Então, eu fiz essa leitura do resultado do primeiro turno com as escolhas que nós temos disponíveis no segundo turno. Agora, claro, existem alguns ditos liberais que dizem o seguinte: não, nós precisamos reconstruir a direita. Para isso, nós precisamos derrotar Bolsonaro nas urnas. Mas eu, como, entre aspas, um liberal, não posso defender abertamente a candidatura do Lula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha para o voto nulo, porque eu acabo beneficiando, de certa forma, o candidato que está na frente nas pesquisas, no caso... É o Lula, ele ganhando, todo mundo se reúne em torno do antipetismo mais uma vez, não tem Bolsonaro, não tem Novo, não tem MBL, não tem Vem Pra Rua, é tudo uma coisa só, como era em 2015, e eu que fiquei em cima do muro consigo me reerguer. Quer dizer, é uma estratégia política que eu acho absurda.
Um protagonismo de oposição.
É um protagonismo de oposição que eu acho absurdo, coloca o país todo em risco, mas é infelizmente a lógica que alguns estão seguindo aí.
Mas isso é interessante, Holiday, porque de novo a gente fala de leituras, né? Esse mesmo pessoal que estava apostando na terceira via mostrou que errou na leitura. O pessoal que está falando da derrota do Bolsonaro para tentar trazer alguma nova liderança, né? Eventualmente.
É
mais ou menos na linha que eu vejo o Ciro. Eu acho, na esquerda, eu acho muita burrice o Ciro ter saído em apoio, por conta da força e da pressão do partido do PDT, em apoio ao Lula. Porque se ele quisesse, né, se colocar como uma liderança depois, o ideal seria ele apoiar o Bolsonaro para fulminar o PT. Isso permitiria a ascensão de uma esquerda nova, né, uma reconstrução da esquerda. Só que eu acho muito burro isso, por exemplo, que você falou, de pessoas que pleiteiam um voto nulo e defendem isso, porque não só é sacrificar o presente em prol de um futuro completamente incerto, como mostra também um interesse só no poder.
Exato.
Né? Mostra uma espécie de mal-caratismo dessas pessoas. Porque você tá deixando muito claro duas coisas. Que você quer o poder a qualquer custo, mesmo que seja sacrificando o presente... E dane-se o Brasil, vamos entregar o Brasil para um governo lulopetista que a gente não sabe até onde pode desaguar.
É exatamente isso. E tem mais, né? Tem muitas pessoas que seguem aí nessa tese do voto nulo, etc., que diz o seguinte: não, mas e a minha reputação? Eu critiquei o Bolsonaro durante sei lá quanto tempo, etc., e agora, no segundo turno, eu vou abrir mão da minha reputação por conta disso. Quer dizer, a gente está discutindo o futuro do país, a gente está discutindo a nossa liberdade, inclusive a nossa liberdade de fazer oposição a um governo, e o sujeito está preocupado com a própria reputação. Eu já fiz várias críticas ao Bolsonaro, mas nenhuma dessas críticas se aproxima ao absurdo que é você ter um sujeito que foi preso, a gente tem que tomar cuidado com os termos agora, né? Mas um sujeito que em determinado momento foi preso por acusações de corrupção, voltar à presidência da República e voltar alinhado com diversas ditaduras da América Latina que estão atentando contra a nossa liberdade. Quer dizer, é uma falta de visão e uma falta de caráter mesmo, né? De defender o nosso país, que chega a ser chocante. Mas evidentemente que essas pessoas não têm coragem de dizer isso abertamente. Então elas ficam no discurso do tipo: não, os dois são iguais. Os dois são iguais, então não vamos votar, vamos ficar em casa, vamos ficar de boa. E infelizmente, muitas pessoas acabam caindo nesse discurso. Eu acredito que o papel de pessoas como eu, claro, num nível muito menor, mas tem pessoas que representam isso melhor ainda, que é o Sérgio Moro, por exemplo. O nosso papel é justamente falar para esse público que está pensando em votar nulo: olha, não é que os dois são iguais, não. Existe um risco real às nossas liberdades se um desses candidatos ganhar. Então, vamos deixar essas divergências de lado por um momento e lutar aí pela causa do nosso país, que é muito maior que isso.
Que é a diferença entre a política real e a teoria de cientista de manual de ciência política.
Mas você que é professor de história, você enxerga algum momento mesmo na velha república ou algum momento com alguma similaridade a essa atual? Nunca.
Olha, eu acho que o mais próximo que eu consigo imaginar, pelo menos assim de cabeça, foi realmente em 89, porque ninguém sabia exatamente o que o Lula representava naquela eleição, como a gente também não sabe agora, porque ele não apresentou plano de governo, não apresentou plano econômico, nada do gênero. Ele conseguiu, em 89, no segundo turno, reunir uma gama de políticos em torno dele, das mais diferentes vertentes. Foi o Brizola, o Mário Covas, inclusive, foi do lado dele, o Fernando Henrique Cardoso, olha só como a história se repete, né? E ele conseguiu ali uma grande aliança naquele segundo turno, e ainda assim não conseguiu vencer, porque justamente isso, boa parte do eleitorado enxergava no Lula, o velho barbudo comunista, que representava um risco para a nossa democracia, porque ele estava alinhado com diversas pessoas que defendiam a ditadura do proletariado. E naquele cenário era pior ainda, porque ainda tinha a questão do Muro de Berlim, etc. Não fazia muito tempo que a União Soviética tinha começado a se desfazer, aquela coisa toda. Então o Lula representava naquele momento um risco às liberdades. E aí todo mundo acabou votando no Collor. Então acho que dá pra gente comparar, inclusive, com um dos personagens permanecendo aí, é justamente a eleição de
89. O Lula tá em todas, né, cara?
Pois é, cara resiste bravamente.
Highlander. Deixa eu te... Você tava falando do lance de reputação, eu tava pensando aqui nessa questão de Alckmin, Amoedo e tantos outros aí que supostamente eram de direita e tudo mais, e agora estão lá gritando Lula lá, fazendo L e tudo mais. Num futuro, pegando esse cenário que a gente está vendo agora, que está bem difícil ter, eu não falo nenhuma terceira via, mas qualquer outra via que seja realmente desmembrada do que a gente tem hoje com o Bolsonaro e que a gente tem hoje com o Lula, o que você acha que vai ser o futuro na política dessa galera?
Olha, acho que isso vai depender muito do resultado dessas eleições, né? Porque, por exemplo, se o Bolsonaro ganha essas eleições, né? Uhum. Quem vai ser o sucessor dele? Quem vai ser a pessoa que ele vai apoiar? Alguns dizem nos bastidores que ele poderia apoiar o Zema para candidato em 2026, com um vice ali indicado pelo próprio Bolsonaro, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, a figura do Bolsonaro, ela não vai sumir da direita.
Ele vai ficar uma sombra grande.
Ele vai permanecer como aquela centralização da direita, seja ela conservadora ou seja ela liberal, e influenciando os quadros eleitorais. Se o Lula ganha, Aí isso vai depender muito do resultado do governo dele, porque tem muita gente que aposta que não, se o Lula ganhar, vai fazer um governo bem sucedido, etc, vai se reeleger ou vai eleger um sucessor, uhum. seja lá o que for. Mas existe um grande risco do Lula fazer uma imensa cagada no governo e acabar realmente fortalecendo mais uma vez a direita e a gente ou derrubando ele no meio do governo,
Sim.
ou elegendo um sucessor em 2026. E aí nesse cenário pode ser o próprio Bolsonaro de novo em 2026. Então, se o Bolsonaro se reelege, aliás, eu acho que existe uma maior chance de em 2026 nós termos outras alternativas de direita,
talvez até
apoiadas pelo próprio Bolsonaro, que vão aí se erguer com novos rostos, e o Zema é uma dessas possibilidades. Se o Bolsonaro não se reelege e o Lula ganha, e faz um mau governo, que eu acho que é o mais provável, eu acho que o Bolsonaro ainda vai, de certa forma, ser a única figura, ele não vai ser só a sombra, né? Ele vai ser a figura mesmo que vai permanecer como sendo a direita, e em 2026 pode ser o candidato de
novo. Então, você acha que vai acontecer um replay dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos aconteceu isso, o Trump saiu, aí o Biden entrou, aí o Trump vai voltar. Aí o pessoal tá já, o Biden fez um monte de coisa errada.
Exatamente.
E aí todo mundo já pede pela volta do Trump. Aí vai ser um replay dos Estados Unidos, caso o Lula ganhe.
Aí a grande questão é, as instituições vão reagir ao Bolsonaro
Sim.
como reagiram ao Trump? Porque o Trump tá à beira da
aparato prisão. Policial, o Senado chamando ele pra prestar
culpamento. Então a questão é a reação das instituições. O ponto é, os democratas conseguiram a maioria da... Talvez isso mude agora, né, nessas eleições, né? Mas os democratas conseguiram a maioria do Senado e a maioria da Câmara agora. Não é o cenário do legislativo hoje no nosso país. Se o Lula ganha, ele vai lidar com um Congresso muito mais conservador. Então, nesse sentido, acho que a reação das instituições a Bolsonaro não viria do legislativo, mas poderia vir do judiciário. Sim. E aí a questão é, como o STF vai reagir com o Bolsonaro sem mandato? Esses inquéritos todos aí que foram abertos vão ter algum resultado, vão ser mandados da primeira instância, Bolsonaro pode ser preso preventivamente, vão tentar tirar ele do jogo a todo e qualquer custo? Acho que essa é a grande questão. Questão, né, que a gente vai ter.
Nesse momento a gente vai encerrar a live do programa Pânico, então a última chamada para você ficar aqui conosco, diretamente no nosso canal, exclusivamente aqui no canal do Mais Um Podcast. Você ia comentar alguma coisa?
Deixa eu só fazer um comentário, por favor, dessa galera. Galera que tá com a gente aí agora, fiquem, porque daqui mais ou menos uns 3 minutos o Superman vai estar sem camisa.
Isso, o Superman vai estar sem camisa e também vamos ter aí brevemente aí as novas informações, segundo o Fábio Van Garten, não é?
Será?
Vamos ver daqui a pouco.
Não, o que eu fico impressionado, Holiday, ainda nessa linha, né? O pessoal fala que você foi do MBL, o MBL deu uma virada de chave absurda, o pessoal tá chocado com isso até hoje. Eu percebo que o conteúdo que eles produzem, etc., carrega uma espécie de ranço que denota muito isso, um pouco de infantilidade, um pouco de falta de maturidade.
Oi? É um TCC.
E assim, eu fico impressionado com a empáfia, com a arrogância dos membros deles, inclusive atacando a Jovem Pan, eles ficam criticando a Jovem Pan, mas é aquela crítica rasteira, vazia, parece que é tudo com o intuito de ganhar like, de ganhar compartilhamento de rede social. E eu acho que o futuro não é isso, né? Acho que o futuro pra direita é exatamente esse negócio de, por exemplo, você fez uma movimentação... que mostra um amadurecimento. Você fala, poxa, não enxerguei isso, preciso repensar alguns valores, algumas críticas e ver como que a gente vai caminhar. Você vê de maneira otimista a construção da direita com base no cenário eleitoral que a gente tem hoje? Porque eu acho que faltam lideranças que saibam articular, que saibam trabalhar públicos diversos dentro da direita. É muito fácil sair por aí expurgando as pessoas e se achando o dono da bola, que nem o MBL fez. Ah, tá contra mim? É inimigo, é bandido. E eu acho que isso é infantiloide, acho que isso é coisa de um imbecil, só um retardado para fazer um negócio desse. Falta gente agregadora. Você enxerga que essas pessoas com essa eleição vão trabalhar em prol de uma direita mais unida?
O MBL eu acho que é um desses grupos que está fazendo essa leitura equivocada agora no segundo turno. E eu acho que esse segundo turno está ajudando a direita, com essas pequenas exceções, a se fortalecer e a lidar com as suas próprias diferenças. E por conta, inclusive, da cláusula de barreira, acho que a gente vai ter cada vez mais um cenário onde nós vamos ter grandes partidos com lados bem definidos. Agora nós vamos ter, por exemplo, os republicanos e o PL se consolidando como a direita no Brasil, o PT ali com a sua claque se consolidando como a esquerda no Brasil. E dentro dessa direita, nós vamos ter uma diversidade. Assim como dentro do Partido Republicano, nós temos uma diversidade. Lá dentro, você tem políticos mais conservadores, que são a sua maioria, mas você também tem políticos libertários, né? Como o Ron Paul, por exemplo, que tem o seu espaço, tem senadores, tem deputados, tem até governadores, dependendo do período. Então, acho que a direita ela está aprendendo a lidar com a sua diversidade. Agora, uma coisa que eu entendi é o seguinte... Não existe no Brasil hoje uma direita possível fora desses grandes grupos. Hoje a direita está concentrada no bolsonarismo. Quiserem me chamar de bolsonarista, podem chamar. Eu já aceitei esse rótulo.
Eu acho muito isso.
E isso que a mídia gosta de chamar de bolsonarismo, acho que precisa aprender e está aprendendo a lidar com as diferentes opiniões dentro desse espectro. Alguns mais liberais, outros mais conservadores, com as suas diferenças, mas que num momento decisivo como esse que nós estamos vivendo agora, aprende a se unir em torno de uma causa maior. E melhor e mais importante, aprende a falar para fora da bolha. Esse era o grande desafio da direita. A gente falava muito para dentro da bolha. Esse segundo turno, por conta desse cenário absolutamente acirrado que a gente está vivendo, está nos obrigando a falar principalmente para o indeciso. E o indeciso, ele não sabe se ele é conservador, se ele é liberal, ele nem sabe se ele tem uma ideologia, ele só quer saber qual dos dois candidatos vai oferecer um país melhor para ele. Então, ao treinar esse discurso e ao praticar esse discurso para o indeciso, a gente também acaba praticando a nossa tolerância e o nosso pragmatismo de articulação. Então, acho que é isso. Eu hoje me enxergo como um liberal e eu enxergo o meu papel como sendo de alguém que vai influenciar dentro desse espectro bolsonarista ou conservador, como queiram chamar, para que a gente consiga ter cada vez mais lideranças liberais e para que a gente consiga cada vez mais avançar nesse sentido. Mas ficar brigando, se degladiando, dizendo que quem está comigo não presta, isso evidentemente não vai levar a gente a lugar
essa
nenhum.
Essa questão do bolsonarismo, na minha opinião, humilde opinião, opinião rasteira, Marco Antônio, quem criou esse termo aí foi a própria mídia, porque o brasileiro... Ele tem aquela questão, por exemplo, quando a gente vê um jogo de futebol, quando o cara apanha, eu sou santista, vi muito Neymar, quando o cara apanha muito, você fica muito bravo e cada vez você fica mais do lado do cara. E muito desse bolsonarismo foi a grande mídia que alimentou, porque era pancada no cara toda hora e o cara via, pô, peraí. O cara via o jogo e falava, peraí, esse cara tá apanhando demais. E aí o cara ia trazendo mais o cara pra esse lado. Aí teve a questão da facada e muita coisa, que deixou o bolsonarismo muito mais vivo do que isso. E aí tem essa palhaçada de que hoje, se você vota no Bolsonaro, você... Pô, o que eu fiz de campanha pro Aécio...
Bom, eu também.
Em 2000, eu seria um dos maiores aecistas, e nem existe esse termo. Então é toda hora você tentando colocar um rótulo como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. E aí eu entro na pergunta, Holiday, de que o cara é, aí dentro desse raciocínio, o cara ainda é o pior ser humano. É canibal, é pedo, é tudo isso. O cara ainda é tudo isso.
Não, é bizarro, né? A conjunção de todas as ofensas.
Pior ser humano que existiu.
Que a esquerda criou o Bolsonaro é absurdo. Ele é canibal, ele come índio, ele é pedófilo, é ladrão, ditador. Criaram uma narrativa realmente de um monstro, de um sujeito que não existe, não existe. Se você juntar todas as características que a esquerda colocou, você não consegue encontrar na história. Eu sei porque eu pesquisei. Eu fui literalmente pesquisar. Um sujeito que seja pedófilo, canibal, ladrão, ditador, tudo ao mesmo. Não existe. Eles criaram um monstro realmente. Para tentar criar o fantasma, né? Tem uma campanha do Lula, né? Colocando um fantasma lá, dizendo que ele vai transformar o Brasil em comunista, etc. Mas quem criou o fantasma foi a esquerda. Eles criaram uma pessoa que não existe. O Bolsonaro, eu falei isso, inclusive, na super live lá que eu participei, colocaram na cabeça que o Bolsonaro é racista, sendo que ele nunca foi condenado por racismo em qualquer instância que seja. Mas as pessoas acreditam, elas têm isso incrustado na cabeça delas. O Ciro já foi condenado em segunda instância e agora a gente está discutindo a forma do pagamento. Porque o negócio é o seguinte, ele foi condenado primeiro a me pagar uma Hilux.
Ele chamou de Capitão do Mato.
É, ele me chamou de Capitão do Mato. E aí eu processei
ele. E muito esquerdista chama a galera da direita de Capitão do Mato também, né?
É, verdade.
Já chamaram Sérgio Camargo. Sim. Já chamaram um monte de gente. Hélio Lopes.
É, o negócio. É sempre bom contextualizar, né, pra quem tá nos assistindo. O Capitão do Mato era uma figura, geralmente um escravo. No Brasil, que era utilizado para perseguir outros escravos. Ou seja, quando você usa esse termo, principalmente contra pessoas negras, você está dizendo o seguinte: você é um traidor dos negros, você é um traidor ali dos seus iguais, né? Foi disso que o Ciro Gomes me chamou em 2018. Eu processei, ele perdeu em primeira e segunda instância. Ele foi condenado a me pagar uma Hilux, a Hilux sumiu, e aí agora ele foi condenado a me pagar um Elantra. E aí a gente tá nessa fase do processo discutindo qual é o valor do Elantra. Ele tá dizendo que vale mais do que vale, eu tô dizendo que vale menos, e a gente tá nessa briga aí até o juiz decidir quanto vale o Elantra.
Que é do ano, e o outro tá falando que é de 2012.
Exatamente. Mas o fato é, o Ciro, por exemplo, foi condenado por uma ofensa racista. Mas você não vê a mídia incrustando essa pecha de racista no Ciro Gomes, porque ele é de esquerda. Agora, no Bolsonaro, que não tem nenhuma condenação nesse sentido, a pecha cola. Então é a coisa de você ficar insistindo na mentira, ficar insistindo na narrativa, até que ela cole, e nesse sentido você vai criando um monstro. E eu acho que as eleições só estão tão acirradas nesse sentido, porque a esquerda teve um certo grau de sucesso em criar essas mentiras e colar elas na figura do Bolsonaro.
É, meu amigo.
Só que, assim, eu gosto de dar esse tweet porque ele tá fixado no Twitter de um professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Rubner. Conrado Rubner Mendes. Inclusive, eu tenho os livros dele aqui. Que vergonha. Currículo: comeu carne humana, fez sexo com animais, quis abortar seu quarto filho, planejou atentado à bomba, sentiu clima com meninas bem vestidas de 14 anos. Tira seus slogans de traduções literais do nazismo, 51 imóveis com dinheiro vivo. E na sequência ele coloca uma errata, né? Porque ele tem um compromisso com a verdade. Correção do tempo verbal. A frase correta é: comeria um índio sem problema nenhum. Não comeu. O desejo de comer foi frustrado. Então quer dizer...
Isso daí é quase uma... Pô, ele tá falando, descrevendo quase o Rasputin, né? Mas deixa pra lá.
É uma coisa... Só que qual que é o ponto aqui, né? A elite intelectual... Esse cara é professor de Direito Constitucional da USP, do Largo São Francisco.
Mas Superman, essa não é a questão. Sabe qual é a questão? É a que o Holliday acabou de falar. É tão fácil hoje você colocar todo e qualquer... Eu vou colocar como adjetivos, tá? Eu não tô falando do Bolsonaro. Tô falando do Bolsonaro, do Lula ou de qualquer outra pessoa. Essas pessoas estão no olho do furacão. Então, assim, o que eu preciso fazer para derrubá-las? Putz, eu preciso mostrar um projeto de governo legal que as pessoas sigam ou qualquer outra coisa. Ah, mas para mostrar um projeto de governo, eu tenho que ter um projeto de governo. Eu tenho? Não. Então eu vou derrubar. E de que forma que eu consigo derrubar?
Pessoal...
É muito mais fácil você derrubar alguém empurrando do que, tipo, sei lá, dá licença, deixa eu passar.
Exato.
Então, essa é a questão.
É uma estratégia.
É uma estratégia que os dois lados usam. Um lado tá se dando muito melhor porque tem um apoio muito maior, principalmente da imprensa, e aí fica muito mais fácil de você fixar qualquer outra coisa. Mas, eu ia até te perguntar isso depois. Assim, em que momento que você sentiu? Eu tô te perguntando mesmo porque eu não sei explicar. Em que momento do cenário político você viu, assim, esse lance da polarização, ele crescer de uma forma de, tipo assim, de hoje realmente as pessoas se matarem na rua, ou por causa do Lula, ou por causa do Bolsonaro?
Eu acho que foi a eleição de 2014. Se você pega o histórico ali, eu tô sempre falando da eleição de 89, que eu acho que é a que mais parece com o momento que a gente tá vivendo. Uhum. Com exceção da eleição de 89, que foi realmente muito polarizado com esse medo que se tinha do que o Lula significava, etc., as eleições seguintes foram relativamente calmas. Né? Em 94, o FHC ganha ali em primeiro turno, de boa, etc. 98, reeleito
também. Não tinha mídias sociais também.
Não tinha mídias sociais e tal. Em 2002, o Lula é aquela coisa, né? A esperança, venceu o medo.
Lula é o cara pelo Barack
Lula
Obama.
Lula é o cara, bababá. É. Aí passa o Mensalão, você tem... um princípio muito pequeno de oposição, mas o Alckmin foi um candidato tão ruim, mas tão ruim em 2006, que o Lula ganhou de lavado no segundo turno. Foi o primeiro caso de um candidato que reduziu a votação do primeiro para o segundo turno, que foi o Alckmin. E aí 2010, Serra e Dilma também, nada muito especial, mas a Dilma, aí sim, graças a ela, a Dilma consegue fazer um governo trágico, assim, no primeiro mandato, vai se formando uma oposição muito forte no primeiro mandato dela, principalmente na reta final, a ponto de que a eleição de 2014 dá o tom do que seria essa nova polarização. E aí o Aécio consegue reunir esse grupo de direita. O Aécio decepciona a galera ali, como
tinha rabo preso pra caramba.
Tinha vários rabo preso, não conseguiu liderar uma oposição muito forte. E aí esse público, em 2015, fica órfão de lideranças. Aí é onde começam a surgir os grupos. Vem pra rua, MBL, etc. Naquele período estavam também coletando as assinaturas pro Partido Novo. Ao mesmo tempo, as redes sociais começam a acelerar e a conseguir cada vez mais usuários. E as pessoas passam a tratar de política dentro da rede social. Uhum, e aí isso vai borbulhando até que vem o impeachment. Então acho que em 2014 a gente tem o nascimento dessa polarização que a gente tá vivendo. Mas a polarização por si só, acho importante dizer isso, eu não acho ruim. Uhum. Que a polarização, ela coloca todo mundo...
faz necessária.
Todo mundo... Pô, se você vai se colocar de um lado, necessariamente você tem que discutir política. Uhum. E discutir política não é ruim. O que é ruim é claro, essa radicalização aí que a gente tá vivendo e que foi se aflorando cada vez mais. Né?
Mas então você enxerga... Eu também penso também a pandemia deu também uma... Deu também um gás, você acha, nessa...
A pandemia, porque forçou todo mundo a ficar mais ainda na rede social, né? E aí isso, tipo, as pessoas pararam de viver normalmente.
Mas
né?
Eu acredito que o pilar principal é a volta do Lula.
A volta
do Lula foi o que deu o tom completamente pra
cá. Na caneta do Ed?
Porque se você tivesse a eleição com o Sérgio Moro, com o Dória... Eu acho que não seria tão rasteira como é que tá e tão desesperada aqui. A volta do Lula dá um tom completamente diferente pra eles.
Fosse qualquer outro candidato...
Fosse o Haddad.
O Ciro mesmo.
Ciro. Uhum. Seria completamente diferente.
Também acho.
E existe também o pessoal isentão, o pessoal do voto nulo, branco...
Você gosta dessa galera aí.
Então, eles eu acho que estão subestimando demais a inteligência das pessoas. Eles acham que... esse papo de... volta a ser o que era antes, meu amigão. As máscaras caíram. Você tem uma galera que não vai acreditar mais na Raquel Scheherazade lá, no Reinaldo Azevedo, no Carlos Andreasa, quem mais? O Felipe Moura Brasil. Quer dizer, caiu. Não é? Restabelecer uma posição é uma coisa que tem que ser feita com muita moderação. Não é esse negócio de ficar virando chave que nem barata tonta. A Joyce Hasselman derreteu, Frota derreteu, né? E eles não eram nada. Eles foram eleitos na esteira do Bolsonaro.
Sim, a Joyce teve mais de 1 milhão de votos.
O Bolsonaro trouxe essa galera no CPF dele. Não é que ele tinha um partidão. Ele foi pelo PRTB. Ele foi eleito pelo PRTB, o partido Levi Fidelis.
E colocando um parênteses nisso que você está falando. Ainda muita gente, que volta para aquilo que a gente estava falando antes, ainda está no bolso do Bolsonaro. Essa galera, que um exemplo pra mim que é muito básico. Posso estar muito enganado, mas pra mim é muito básico. Eu acho sim que o Tarcísio vai ser eleito governador de São Paulo, mas através única e exclusivamente do Bolsonaro.
O próprio Marcos Pontes
também. Ele não entraria, pra mim, se fosse por ele não ficaria em quinto aqui.
Uhum,
então, aí voltando àquele lance que a gente estava falando de mas como vai ficar isso e tal mais pra frente. Então, assim, a direita realmente, se o Bolsonaro pegar e falar assim, putz, política pra mim deu, tô fora, a gente não tem alguém. Se o Lula ganhar, a gente não tem alguém para disputar lá na frente. Acredito que o Lula também não vai continuar.
Por causa da idade, né?
Exatamente. O mandato dura 4 anos. Eu acho que ele não. Então, assim, da esquerda, acho que a esquerda tem mais facilidade em colocar um nome do que, sei lá, um Boulos da vida. Acho que o Haddad eles não tentam mais.
Pelo amor de Deus.
Acho que não tentam mais. Opa, aí, o Haddad te ligando.
Olha o Kim ligando.
O Kim. Então, tá com saudade. Esse pra mim, até, Marco, abro também aí pra todo mundo da mesa, mas eu acho que na próxima eleição a direita vai estar bem debilitada.
Realmente, eu acho que assim, a gente vai ter uma deficiência de quadros. Mas isso depende da força da nossa oposição ao Lula. Porque o ponto é o seguinte, Se a gente consegue fazer uma oposição bem feita, e eu acho que isso é possível por conta do cenário do Congresso que nós temos, novas lideranças naturalmente vão se formar. Porque sempre que você tem uma oposição muito forte a um governo, você acaba empurrando novas lideranças. Foi isso que aconteceu com a Dilma ali. Então, acho que existe uma grande chance de, fazendo oposição ao Lula, a direita acabar formando ali novos líderes que vão ter a possibilidade de em 2026, se fixar ali.
Você como saber candidato. Se a oposição vai ser permitida, né,
Rodrigo? Tem isso.
Só isso. Ainda mas ainda batendo nessa tecla, você acha que assim. A direita bolsonarista e a direita que está tentando se formar fora dessa bolha bolsonarista, você acha que eles conseguem, de alguma forma, mais para frente se unir? Porque assim, ó, hoje que nem a esquerda, a extrema esquerda não é a esquerda. Só que essa esquerda Lula, a Alckmin Frota e tudo mais, essa é a que vai seguir. A extrema, que são, nossa, os PCO da vida, essa galera, putz, assim, não tô fazendo chacota nem nada, mas a gente sabe que não faz número. Então, assim, trazendo isso pra direita, que é essa direita bolsonarista, que é essa direita que tem voto, que é essa direita que é forte, você acha que a direita que é fora disso consegue ali, de certa forma, entrar nisso? Ou, pelo menos, ó, putz, agora é isso. Ou a gente se une ou não vai pra canto nenhum. Você acha que existe essa possibilidade?
Eu acredito que não. A oposição que vai existir ao Lula, ela necessariamente será a direita que está hoje com o Bolsonaro. Uhum. Qualquer outro que tente se colocar, ele não vai ter a legitimidade disso, porque no momento que a gente mais precisou, esses caras não vieram, entendeu? Uhum. Então o eleitor, ele vai olhar pra esse cara, mano, como assim você agora quer se juntar a nós pra fazer oposição ao Lula? Pra evitar que esse sujeito chegasse onde chegou, você não se juntou a nós, então agora, cara, não vem com esse papo. É isso que o Marco falou, as máscaras caíram, então acho que não tem como. Agora, só um detalhe sobre as lideranças de esquerda. Eu acho que a gente não pode subestimar essa extrema esquerda, porque em 2024 o Boulos vai ser candidato a prefeito de São Paulo com o apoio do PT.
Sim.
Em 2020 ele foi candidato sem o apoio do PT e chegou ao segundo turno.
Uhum.
Com o apoio do PT, considerando que o Haddad ganhou as eleições para governador na capital, eu acho que nós temos um sério risco de ter o Boulos prefeito eleito em 2024. Então, assim, essa extrema esquerda que grudou no Lula agora, eu acho que tem uma chance dela se erguer e crescer cada vez mais nos
próximos
anos. E o
mais engraçado é que eu lembro daquele papo que a gente tinha há uns 5 anos, aí 4, vai intensificando. Você trazia a temática esquerda, direita, todo mundo, putz, lá vem ele de novo. É tudo isso, né? Tudo é esquerda e direita pra você. Tudo é esquerda e direita pra você. Aí você vê o Boulos, um socialista de marca maior, eleito com 1 milhão de votos. Você fala, meu amigo, você precisa de mais alguma prova? Aí você vê pesquisa da ambiente de radiodifusão, jornalismo brasileiro. 90% dos jornalistas se identificam como sendo de esquerda.
Exatamente.
Então, quer dizer, sim, a gente vai continuar falando nisso, porque precisa de alguém para falar exatamente isso. E a denúncia vai existir porque, se não houver essa denúncia, se não houver essa martelada nesse assunto, o pessoal domina.
Não, é porque
esse é o propósito. Esse é o propósito, né? Hegemonia.
Tem aquelas pessoas que gostam de se colocar acima do bem e do mal. Que eu detesto isso quando eu ouço a frase. Não, a questão direita e esquerda foi superada. Onde foi superado? Não foi superado. Não foi superado nos Estados Unidos. Agora o nosso segundo turno está provando que não foi superado aqui. Os dois maiores deputados votados em São Paulo foi o Boulos, que é um cara de esquerda, assumidamente socialista. A segunda mais votada foi a Carla Zambelli, com quase 1 milhão de votos também, um pouco mais de 900 mil votos, que se identificam claramente. Sou de direita, sou de esquerda. Quer dizer, não há uma superação disso. Então, a ideia de que isso foi superado, ela é uma ideia infantil, né? E absolutamente ingênua, e coloca essas pessoas fora da realidade, fora do debate político.
Mas acho que muito esquerdista usa isso também.
Tem isso também. Então,
esquerdista usa isso pra confundir.
Então, eu ia até perguntar pro Holliday essa questão da inversão do público. Porque se a gente pega lá o Lula, Lulão Barbão, de camiseta normal sem ser polo e blazer, era a questão do proletariado.
Exato. Sim.
E hoje se inverteu essa questão. Parece que a turma da esquerda é a turma mais de elite, universidade. E eu até leio uma notícia que o Marcão vai adorar. Que saiu na UOL. Olha lá, estudantes de direito defendem a inocência de Lula e dão aula jurídica em vídeo.
Aí.
Alguns alunos afirmam que o ex-presidente foi vítima de perseguição política. A gente tá falando da universidade aqui.
Mas peraí, e a alunos turma... dando aula, é isso que você falou?
É, alunos. Exato.
Mas pra quem que aluno tá dando aula?
O aluno, eles fizeram uma apresentação. Os alunos fizeram uma apresentação defendendo que, entendeu?
Mais uma vez, o TCC.
E aí parece que a turma mais trabalhadora, o pessoal que acorda cedo, tá indo pra direita. Como é que você analisa essa questão que, por exemplo, Boulos? O Boulos, acredito que a maioria dos votos dele eram pessoas de elite.
Sim, Vila Madalena.
Sim. Nossa, mas galera. Assim, vocês não, só meio que... complementando mais, eu não acho mais que o Boulos é o Boulos pula muro. Eu já acho que agora ele já usa uma polo.
Ele tá de polo e
a calça tá mais apertadinha, não dá pra subir o muro.
Ele não invade, eu ele acho. Manda invadir.
É, ele já evoluiu o Boulos. Isso,
ele aponta assim para os três capangas e fala, agora é que é ali a propriedade. Ali, ó.
Ele terceirizou a invasão, sim, né? Não, mas é realmente isso. Por exemplo... vou pegar os dados mais recentes agora desse primeiro turno, né? Várias pessoas de outras cidades, né, vieram me entrevistar, falar, não, mas você é vereador em São Paulo, como é que o Haddad conseguiu ganhar na capital sendo o pior prefeito da história e tudo mais? E aí você pega os dados, claro, ele tem uma parcela de votos na periferia, que são votos históricos do PT e tal, mas ele foi muito bem votado em bairros de classe média. A galera da Faria Lima, inclusive, votou no Haddad por conta das ciclovias. Falar, não, mas o plano de ciclovias do Haddad foi excelente. Agora eu vou trabalhar de bicicleta e tal, tem a ciclovia na Paulista. Então, assim, tem uma atração nesse discurso que também tira a culpa dessas pessoas. Por elas terem uma ideologia que é contra o sistema da qual sentido. Elas se beneficiam, então... Eu sou anticapitalista, mas eu sou rico e sou bem de vida por conta do capitalismo. Eu me sinto culpado por conta disso. Como é que eu alivio a minha culpa? Eu voto num cara de esquerda. Por quê? Porque o cara, entre aspas, defende os pobres. Porque a ideologia de esquerda é em prol dos mais pobres, etc. Então eu vou ficar votando nesses caras, eu vou ficar financiando estes caras para aliviar a minha culpa. Tem muito disso. E claro... paralelamente a isso, esses partidos vão fazendo pequenas políticas que vão ali, né, criando uma imagem mais positiva dessa galera. É a política ambiental, é em prol do verde, é a ciclovia, vamos deixar de usar automóveis e assim por diante.
O que eu tô achando mais legal é o cruzamento, né, das pautas. Então tem o ecofascismo, o ecorracismo. Então eles estão falando que os negros sofrem mais com mudanças climáticas do que os brancos. E daí é muito legal esse cruzamento, porque é exatamente o que a gente sempre vem denunciando da esquerda, é a relativização de tudo, e eles se perpetuam e eles conseguem ter algum tipo de êxito com a bagunça. Porque veja, você fez a bagunça, então você consegue teorizar em cima da bagunça que você fez. O cara, o Alba, é um estudioso, é um cientista, é um cara sério, vai olhar para isso e falar, não vou perder tempo com isso. Alguém tem que gastar um tempo nisso para desatar um nó. Alguém da imprensa faz isso? Não, eles só replicam. Porque o cara que fez a bagunça, geralmente é um professor, é um intelectual, é um cara de universidade, é um artista. Esse cara, ele consegue criar uma pauta onde ele surfa na pauta. Isso que é preocupante. E agora eles estão cruzando tudo, né? Então, essa molecada aí que não sei nem de onde vem, que começa a jogar tomate no quadro lá do Van Gogh, Monet, eles acham que eles fazem alguma coisa de boa para as pessoas. E, na verdade, isso é um bando de idiota, né, que não tem absolutamente razão de viver, e enxerga nisso uma finalidade para se manter vivo. Mas esse pessoal quer se sentir útil. E são completamente vazios.
E isso também vem das escolas, né? Porque o negócio é o seguinte, boa parte dessas pessoas são muito jovens. Agora teve o quadro do Van Gogh e mais recentemente teve a torta na cara do Rei Charles lá na estátua de cera, né? E você percebe que são pessoas muito jovens que acabaram de sair da escola há pouquíssimo tempo. Ou seja, elas vão sendo formadas ao longo do tempo com essa mentalidade do tipo, olha, você precisa ser um ativista, você precisa lutar contra esse grande sistema capitalista que está destruindo o nosso futuro, está destruindo o meio ambiente, etc, etc. E aí elas vão chegando num nível de radicalismo que beira o ridículo, que é isso que a gente tá vendo agora com a tacada de sopa e tudo mais. Mas esses quanto mais jovem, mais piamente ele acredita naquilo. E quanto mais velho, maior a chance de ser mau caratismo daquilo. Porque quando você vai ficando velho, pô, você já tem a sua casa.
Você já sabe o caminho.
Pelo amor de Deus, né? Convenhamos. Uhum. Você não acredita realmente naquilo. Mas o jovem que acabou de sair da escola, ele teve a mentalidade dele formada para aquilo. Eu me formei em licenciatura em História, né? Pelo Mackenzie, que é inclusive tido como uma universidade de direita. E no Mackenzie, na formação de licenciatura, a gente teve uma aula de como a greve de professores é, na verdade, uma aula para os alunos. Porque a greve é o seguinte: eu estou resistindo à opressão. Portanto, quando eu faço greve, logo, quando eu deixo de dar aula, eu estou ensinando aos meus alunos como é importante protestar, como é importante se revoltar contra o sistema. Quer dizer, eu estou justificando a vagabundagem, em resumo. E eu estou ensinando aquele aluno que a minha ideologia e a forma que eu protesto, os grupos com os quais eu me uno, na verdade, estão em torno de uma causa muito maior e tudo mais. E a formação dos professores é dessa forma. E claro que eles transmitem isso para a escola, principalmente para a escola pública.
E na verdade, essa é a grande fronteira, né, nossa. É o que a gente tem falado bastante. A guerra cultural, ela vai além do período eleitoral. A gente começa a resolver as coisas no ambiente político brasileiro com a eleição, mas tem que insistir nas escolas, no meio artístico, no meio jornalístico, que é aí que está a verdadeira batalha para descontaminar.
É isso.
Porque esse pessoal não está preocupado com a verdade. Esse pessoal está preocupado com pauta, com cargo e poder. É isso. O cara, ele surfa na própria onda que ele cria, né?
E capta politicamente, né?
É exatamente, pra caramba. E aí, assim, eles vão se elegendo e se reelegendo ad eternum, né?
Mas você... Qual que é a solução disso tudo aí? Não tem solução, bicho.
Não
a
tem.
Gente só fica punhetando.
E a internet só aumenta só, porque a internet traz casos, né? A internet, ela facilita muito a troca de informação e só vai aumentar isso.
Não, eu acho que o negócio é o seguinte, já foi muito pior, né? Hoje a gente tem um contraponto. Acho que a direita, ela tá fazendo isso, ela tá rompendo essa barreira cada vez mais. A gente tá vendo cada vez mais jovens, inclusive, se interessando por ideias de direita e se posicionando dessa forma. As próprias
lideranças políticas... O Nicolas é uma grande liderança.
O Nicolas, sim. Exatamente. Pô, 1,5 milhão de votos aos 26 anos de idade. Quer dizer, isso é absolutamente surreal. Então, é um exemplo de como a gente está conseguindo usar a internet para transpor essa barreira.
É maravilhoso isso. Você falou da USP, né? Os alunos da USP. Redução de danos da peruada. Sabe que a peruada é uma festa tradicional lá do Largo São Francisco.
Tá.
A peruada está chegando, os estudantes invadirão as ruas de São Paulo para o maior carnaval fora de época. Aí sabemos que para muitos a festa inclui o consumo de drogas.
Ah, isso é maravilhoso.
Aí, pensando na redução de danos à saúde, nós vamos deixar algumas dicas para quem quer realizar as substâncias. E daí eles trazem as dicas. Cocaína. Não compartilhe canudos ou use cédulas de dinheiro.
Isso é bom.
Êxtase. O ideal é garantir algum descanso, evitando que, sob efeito da substância, você dance ou se movimente todo o tempo. Loló. Se for baforar, espere seus batimentos cardíacos amenizarem entre uma dose e outra.
O cara fez um tutorial.
LSD, não, isso é maravilhoso.
Mas o que é isso? Tutorial.
É do Centro Acadêmico 11 de Agosto.
Tá.
É a entidade que representa os alunos da Sanfran. Não, molecada, ser estúpida é o que o Fernando tava falando. É normal. A gente tem que partir desse ponto de premissa.
Sim. Tem uns caras que querem proibir jovem.
Jovens envelheçam.
Haja de zoeira. Jovens têm que acabar.
O jovem, eu espero que fale.
Então, mas
bobagem,
o jovem,
por que
criou também essa cultura do jovem passar a desrespeitar tanto ou não encarar a sapiência como uma virtude? Até
respeito do
o
mais
respeito
velho.
Do mais velho. O que vocês acham, assim? Cara, divagando mesmo, assim. Porque, claro que a gente não vai chegar numa resposta muito concreta.
Eu não sei, vou divagar aqui, mas eu acho que com o avanço das redes sociais, as pessoas, elas passaram a ficar mais próximas umas das outras, né? E a formalidade, ela foi perdendo espaço. O Vossa Senhoria virou você, que virou VC, que eu, por exemplo, já uso só o C, e assim por diante. Então, acho que esse tipo de coisa vai fazendo com que você perca essas referências de respeito, assim, não sei, tô divagando aqui também, mas acho que é mais ou menos por aí a coisa.
O que você acha, Super?
Todo mundo foi jovem.
Tem respeito,
né?
Mais não, velhos.
Eu acho assim, eu fazia muita.
Você como faz um ótimo bobagem. Conservador.
Ele não respeita os pais, senão ele não saía vestido assim de casa. Não,
eu vou jogar fora essa camisa.
Não, só devolve pra pessoa menor do que você.
Ela tá justa demais, o pessoal tá zoando no chat aqui.
Não, mas também...
Tá feio. Mas eu vou parar.
Eu tô esperando aqui, mas ainda não recebemos nenhuma informação.
A galera não viu ainda que essa camisa dele tá apertada, mas tá com um nozinho aqui embaixo.
Não, tem nó embaixo, malandrão. Isso aí é...
Pontuar.
Existe essa tendência de empoderamento a qualquer custo, né? Então, a esquerda faz muito isso.
Pra você teria sido muito mais fácil ser um cara de esquerda, claro, né, Holiday? Bem mais você fácil. Ia encaixar não, né? Muito bem lá,
porque
né?
Porque eu ia ter mais como se fala? Ia ser um discurso muito... Tipo, é mais um discurso.
Decorado.
Né? Tipo, todo mundo já tá acostumado. Entendi. Com esse discurso. Agora, quando você vem com um discurso de direita em um país dominado pela esquerda, sendo negro, gay...
Você disse a senzala ideológica.
Tipo assim, você dá um choque no debate, né?
Uhum.
Na esquerda eu seria só mais um. Agora, quando eu entro de direita, eu dou um choque, dou uma sacudida no negócio. Mas, evidentemente, que todas as minhas características são de um líder político de esquerda, né, nesse sentido.
Agora, acho que tem a ver com o desmantelamento da instituição familiar, da entidade familiar, ao longo de décadas, por conta do pensamento New Age, que começou, que foi popularizado nos Estados Unidos... E acabou gerando aí uma espécie de geração de pessoas mimadas. E isso vai contaminando.
Acho ótimo.
Agora eu ia perguntar pro Holiday, que a gente falou bastante se o Lula ganhasse, né?
A gente colocou o cenário como se o Lula já tivesse.
Agora eu vou mudar.
Meu estômago começou a embrulhar.
O Holiday, não sei se você concorda, mas. E o Guedes, todo mundo. Mas se o Bolsonaro, na minha opinião, o Bolsonaro ganhando, ele é o maior vencedor da história da política. Porque ele ganha do sistema, ele ganha do TCE, ele ganha do Supremo. Ele ganha do PT, PSDB, ele ganha da imprensa, ele ganha tudo, tudo. Ele seria o cara mais vencedor, porque aí ele tem a turma que ele colocou de governador, ele tem a turma do Senado, ele tem a turma do Congresso. Então ele seria o cara mais vitorioso, que desmantelou um negócio gigantesco, não vou falar sozinho, mas com a imagem dele. Ele é, como a gente falou aqui, ele é a imagem. Da direita. Ele é o cara mais vencedor da história da política.
Teve uma manchete de um artigo, eu não sei se era de opinião, se era uma matéria, devia ser de opinião, não sei, eu não tive estômago pra ler. Mas era real o que ela tava dizendo. A Vera Magalhães escreveu a seguinte manchete: Lula consegue o maior arco de alianças da história do Brasil desde a redemocratização. Não. E realmente foi isso. Você transpor isso é o maior arco de alianças da história do Brasil desde a redemocratização. Você transpor esse negócio é absolutamente histórico. E se torna histórico por diversos aspectos, porque a mídia está também contra Bolsonaro. E, de novo, não é teoria da conspiração. Todas as entidades jornalísticas, praticamente, a primeira delas, eu acho que foi a FENAJ, a Federação Nacional de Jornalistas, deram notas públicas em defesa da candidatura do Lula, porque é em prol da democracia. Centenas, milhares de jornalistas assinaram referendos,
cartas,
a carta para a democracia, tudo em prol do Lula. Então, assim, realmente a mídia está contra ele. Os institutos de pesquisa estão errando as pesquisas, aparentemente, né, para não sofrer censura aqui, mas aparentemente, deliberadamente, colocando o Lula pontos infinitamente mais à frente do que realmente tá acontecendo e tal. Então, realmente, há toda uma configuração nesse sentido. E se torna histórica por mais um motivo. Ninguém nunca conseguiu virar eleição no segundo turno no Brasil. Na Velha República não existia segundo turno. Ali naquele período entre Getúlio e o regime militar também não tinha segundo turno. Então, segundo turno desde 89. E de lá pra cá, ninguém conseguiu virar. Chegou no segundo turno, quem tá na frente sempre ganha. Esta é a regra. Então, assim, seria histórico em diversos sentidos. Então, se o Bolsonaro ganha e chega lá, o apoio dele, dos governadores que ele conseguiu eleger, o apoio do Congresso, a animação da militância, seja de internet ou seja de rua, vai fazer com que ele tenha, provavelmente, um dos governos, apesar de toda essa polarização e tudo mais, mas provavelmente um dos governos mais populares da história. E isso vai permitir com que ele faça muitas coisas que não conseguiu fazer no primeiro mandato, já que ele chegou de uma maneira meio conturbada, ninguém acreditava muito nele e tudo mais, e dessa vez ele não só teve mais apoio, como vai conseguir também transpor aí todo um time, todo um exército que se uniu para derrotar ele nessas eleições.
Veremos, veremos, tá chegando.
Tá chegando.
Tá chegando, última semana, Superman.
Última semana.
É, você tá tenso, você vai cobrir aí, né? Vocês vão estar cobrindo, você vai estar cobrindo.
Sabendo que eu vou cobrir menos. Pra me chamar, eu venho.
É. Vou cobrir um pouco menos.
Vai. 16 horas só.
Por que um pouco menos?
Não, porque da outra vez eu fiquei um tempão.
Você ficou várias horas.
Agora eu vou ficar, acho que do meio dia 5.
Vai ser mais rápido.
Só que é engraçado,
também,
né? Pô, mas na hora mais tensa. Meio dia 5.
As pessoas estão indo votar.
Fica louco branco.
Até agora não teve nenhum
quem
caso
tá
de violência.
Quem tá de camisa amarela e quem tá de camisa vermelha.
A notificou.
Você vai ficando pior horário. Velho.
Olha só, aquela senhora ali, ó. Ela deu tchau pra câmera, sabe? Não. Eu entendo, mas assim...
Nada contra.
Legal ele reclamando ao vivo. É.
Não, adoro Jovem Pan. Obrigado por me chamarem.
Ah, sim.
Graciosamente estarei
Cê
lá.
Você postou o I Love Jovem Pan lá.
Deixa eu soltar o áudio aqui do que ele falou sobre isso.
É, pra direção.
Gente, quero agradecer a audiência, agradecer primeiramente ao vereador Fernando Holliday, que cá esteve conosco, você sempre parceiro.
Maravilha.
Tá sempre aqui conosco. E siga ele nas redes sociais, @FernandoHolliday.
Exatamente, o Holliday é de feriado em inglês mesmo, hein, gente? HOLLIDAY. Fernando Holliday em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, espero você lá.
Vamos ver se vocês conseguem depois, se você quiser colocar na tela aí, Luquinha. Não sei se você quer colocar na tela o Insta do nosso parceiro Holliday. Que
e aqui
esteve
no YouTube também tem canal, hein, Mi? Se inscreve lá no meu canal.
É isso aí. Ele que, pô, esteve aqui conosco, contou a história dele da primeira vez que ele veio aqui. Então, sim, se você quiser saber mais... Você tá dando aula?
Estou dando aula, inclusive a partir do ano que vem, falando aqui exclusivamente mais um podcast, muito provavelmente estarei iniciando minhas aulas na escola pública.
Ah, você vai hoje no
Vou lá no
sempre
olho
quis fazer isso, você sempre falou isso.
Sempre quis.
Cara, falar. Boa sorte.
Mas eu sempre quis, sabia?
Não.
Quis ter essa experiência.
Deixa o cara, bicho.
Não, deixa ele, pô.
Deixa o cara, bicho.
Só você que só dava aula.
Só porque você dava aula nas faculdades.
E você ainda dava aula pra galera, tipo,
é nobre, pô, uma profissão nobre.
Não, eu amo dar aula, mas é que, me desgastava muito na sala de aula presencial. Agora eu prefiro...
Ele vai lá pro,
agora é bater
pra
carteira
rua.
com um cursinho online aí.
Aliás, quem não tiver inscrito
aí,
ainda,
lá vai ele vender o curso.
Você quer aprender a se comunicar melhor, quer perder a inibição, não quer se sentir acuado no ambiente hostil.
Sai pelado na rua,
entender,
não precisa comprar curso.
Quer fazer uma leitura de trejeitos do seu oponente, vai lá no fase 1, o link tá na minha bio.
Nesse
se puderem colocar,
aqui, ó.
O link tá na minha bio.
Tá lá na
bio. O Queré vai entrar no curso.
Vou sim.
Graciosamente ele vai fazer.
E enquanto ele dando aula pública, você
pode puxar
o
rios de dinheiro.
Podem puxar minha bio,
pública.
Não? Podem puxar o link da minha bio.
Vai puxar
depois
nada.
Dessa não merece.
Aí, olha ali. O link tá embaixo, é que não carregou
esse trambiqueiro, safado.
Mas o pessoal tá adorando o curso, eu fico muito feliz. E eu tenho amigos meus de esquerda que estão fazendo, sabia?
Que legal.
Não, legal. Tem amigo pra te dar uma camisa do seu tamanho, né?
Quem comprar o curso leva o Guerra Cultural e o evento presencial na faixa. Maravilhoso.
Marco.antonio.costa no Instagram.
Obrigado.
É isso aí, agradecer mais uma vez nosso convidado Holliday, agradecer o parceiro Guerre,
que
trouxe intelectualidade aqui, trouxe
professor,
algum...
Ele tá...
Você
ele
também, professor de história. Opa,
história. Ai, aí.
É por isso que eu tô falando pra você, não vai não, mano.
Sacanagem.
Você já deu aula em escola pública?
Eu dei aula de história e sociologia.
Você parece um cara
Criei muito bolos por aí.
Você parece um cara da Europa Oriental mesmo.
Tá bom, Marco, vai acabar o programa.
Você podia passar e vir aqui na sobrancelha.
Vou passar na
Alba, tamo junto. Valeu. Valeu toda a equipe aí, Luquinha, nossos parceiros, Tutu, não sei quem teve aí conosco também que tá aí nos bastidores, mas é isso aí. E na sexta-feira estaremos aqui, aí sim, No olho do furacão mesmo.
É, sexta-feira tem o debate.
Com Lula e Bolsonaro aqui na bancada. Brincadeira.
É. Quem sabe? Valeu, gente. Valeu, obrigado. Até aí, a pessoal. Próxima. Beijo. Valeu.
Se cuida.